Este podcast é patrocinado por Solverde.pt. São muitos anos.
Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast NBA na Sport TV, um espaço onde debatemos aqui tudo o que se passa à volta da Liga. Estamos ao rubro no playoff, com as rondas a avançarem, e hoje tenho comigo o Pedro Oliveira e o Luís Avelãs, com quem vamos começar aqui a debater, mas, como sempre, vamos à nossa sondagem e depois também começar aqui, porque hoje lançámos o desafio, a responder a uma ou outra questão dos nossos seguidores aqui no X, mas indo diretamente à sondagem, até porque esta semana foi entregue o prémio eventualmente mais importante, o MVP da Liga, novamente para Nikola Jokic, o terceiro nos últimos 4 anos para o Sérvio, e hoje a pergunta foi à volta disso, até porque houve alguma polémica, como sempre, isto divide-se um bocadinho, há pessoas que preferiam outro tipo de jogadores, os finalistas, e é por isso que estão ali o Luka e o Shai, eram eles os finalistas com Jokic, e a pergunta era se tinha sido justo ou não o prémio para Nikola Jokic. O sim está a ganhar, com 50.7, 29% dizem que não, que era para Luka, e 17.3% prefeririam dar ao Shai Gilgeous-Alexander. Curiosamente, ontem, num jogo que transmitimos, defrontaram-se o Shai e o Luka, já lá iremos também, e depois há aqui 2.7% que eventualmente tinham outras opções. Já lá iremos, hoje vamos falar muito, obviamente, de playoff, vamos falar também de MVPs, com algumas curiosidades à volta disso, numa rúbrica que vem já daqui a pouco, mas vou desafiar aqui cada um de nós com 3 perguntas que vieram de pessoas que nós também já vamos aqui pelos nomes conhecendo. O Derrick Rose, The Youngest MVP, perguntando hoje de manhã se por exemplo, Wolves e Knicks forem à final, quem é que tem vantagem em casa? Se é o segundo lugar dos Knicks ou quem tem o melhor recorde, que são os Wolves? Eu posso responder esta. Aqui não tem a ver com a classificação, tem a ver com as vitórias e derrotas puras e duras, e portanto os Wolves, neste caso, numa possível final com os Knicks, que pode mesmo acontecer, jogariam em casa, apesar dos Knicks terem sido segundos. Portanto, não tem a ver tanto com a classificação, mas sim com o registro de vitórias e derrotas. Depois temos aqui o Fábio Moraes, que fala sobre o draft, e esta vou lançar aqui ao Pedro, que é o nosso especialista.
Especialista, eu?
Do draft, és. Okay. Eu considero.
É bom saber, é bom saber.
portanto, bom dia. Ele pergunta aqui, um jogador que se candidata ao draft e não entre, pode-se recandidatar, ou há outros meios aqui de entrar na liga? Continuação de bom trabalho. Pedro, os jogadores que se candidatem ao draft, como é que funciona?
Os jogadores atualmente podem lançar uma primeira candidatura ao draft e fazer o chamado de testar as águas, ou seja, vão até ao
combine. Eu lembro
combine,
que o Nias até retirou existe, na altura.
Exatamente. Vão até ao combine e depois retiram a sua candidatura ao draft e podem fazê-lo por uma segunda vez desta forma. Com a candidatura ao draft já não podem retirar a segunda vez. Portanto, a segunda vez será a definitiva. Se candidatarem ao draft e não retirarem a candidatura e forem até ao final,
não sendo escolhidos,
a única forma de entrar na liga é através de um contrato free agent. Portanto, são uns jogadores sem contrato.
Desses,
exatamente.
Não é?
Qual é a questão? A questão é que, por exemplo, para os jogadores universitários, a partir do momento em que te declaras ao draft e vais, portanto, até ao final, já não podes voltar a jogar no campeonato universitário. Por isso é que o Neemias testou as águas e a determinada altura recebeu o feedback e voltou atrás, esperou, neste caso, 2 anos e voltou a declarar-se ao draft. Portanto, existe sempre a forma fora draft que é válida, não só para estes jogadores que não são escolhidos no draft quando se declaram, como para outros que nunca se declaram ao draft e que podem vir provenientes de outro qualquer ponto do mundo. Qualquer jogador que jogue em qualquer liga no mundo inteiro pode, obviamente, assinar um contrato com uma equipa da NBA. Muitos deles vêm da Europa para a NBA. Alguns deles nunca foram escolhidos no draft. E esta é, portanto, uma via de entrada alternativa.
Desculpa-me interromper. E até os jogadores universitários que não se declaram quando acabam o seu percurso universitário.
Exatamente.
Também são elegíveis.
Qualquer jogador é elegível.
Para entrar diretamente.
Qualquer um.
Não sendo através do draft, não tem nenhum problema.
Exatamente. Portanto, tu, Luís Avelãs, se quisesses.
Para a semana, estou a pensar nisso.
Se assinar um contrato já no dia de amanhã, exatamente. Não há qualquer tipo de problema.
Temos mais uma questão, e é o Nuno Rafael que fala aqui nesta questão do MVP, esta lance para o Luís. Ele pergunta porque é que estas decisões do MVP passam por um painel de jornalistas, onde muitos deles, na opinião aqui do Nuno, não são parciais, porque não adotaram um sistema mais de votação entre jogadores, público, treinadores, enfim, Luís.
Eu consigo perceber a lógica da pergunta. Para já, e fazendo aqui a defesa, entre aspas, do painel, as pessoas que fazem parte desse painel não são propriamente pessoas fora do contexto. Então os jornalistas são jornalistas que há muitos anos
acompanham
a modalidade, que acompanham equipas, nomeadamente as equipas das cidades onde trabalham, e outros são até, digamos, jornalistas que fazem cobertura do ponto de vista nacional nos Estados Unidos. Portanto, são pessoas dentro da discussão, não é?
Habilitadas
e conhecedores. Vamos dizer assim, são parciais. Se me disserem que um jornalista que trabalha em Chicago estará se calhar mais propenso a votar em alguém de Chicago num momento de decisão, admito que sim, mas seguirmos o exemplo ou a perspectiva que ele dá, então se for o treinador de uma equipa também não estará mais próximo de votar nos jogadores dele? Se forem os próprios jogadores, não estarão mais próprios, sei lá, se perguntarmos a Dallas,
podia ser...
se perguntarmos aos jogadores de Dallas, quem é que é, então publicamente, quem é que é o MVP? Votam todos em Doncic, acho eu. Acho eu.
Aqui talvez se pudesse é o próprio treinador e jogador não poder votar na própria equipa. Sim,
mas depois aí, depois também tem um problema, que é às páginas tantas, não podes votar no teu, que está na corrida com outro. Então votas num que não tem nada a ver para não dares os votos.
É o que acontece em outros prémios, por exemplo, no futebol.
Exatamente.
Acontece muito
exatamente.
Eu acho que os jornalistas, como qualquer pessoa que pudesse votar, têm as suas preferências.
Como é evidente.
Nós nunca somos imparciais.
Até porque isto não há uma verdade matemática, não pode dizer assim. É o A ou é o B. Depende.
Sim.
Nós fizemos aqui o exercício de jogo há uns tempos, tentámos escolher os vencedores dos prémios. E é muito subjetivo.
Sim. Em alguns estávamos alinhados, noutros não.
E já agora, se alinhássemos na ideia do público, atenção, é uma hipótese como outra qualquer, então, mas aí é que de parcialidade era óbvio. Os adeptos da equipa, eu não estou a dizer que seriam todos, naturalmente, mas lá está, estava a falar dos jogadores de Dallas, então e os adeptos de Denver votam em quem?
Olha, Luís, até no Festival da Eurovisão da Canção, já nem permitem votar em Portugal, estando em Portugal, portanto.
É evidente, eu percebo a pergunta e concordo e acho que seguramente teremos sempre votos, sejam jornalistas, seja quem for, habilitados ou menos habilitados, que votam um bocadinho com o coração ou com a sua paixão. É normal isso acontecer. Sim, sim. Mas se formos ao público, aos jogadores e aos treinadores, eu acho que ainda é mais... Adeptos então será mais normal, não é?
Bem, também portanto, estou completamente de acordo.
Não creio que os resultados fossem mais fidedignos, chamemos-lhe assim, se mudássemos o... Aliás, nós temos... A maior prova disto, nós temos jogadores, ano após ano, que recebem milhares e milhares de votos para o All-Star, alguns que são mesmo escolhidos e que estiveram lesionados a época toda. Qual é a lógica disso? Sim, não é nenhuma. Sim. Não jogaram? Até porque a eleição para o All-Star não é quem é o melhor jogador ou quem são os melhores. É quem é que naquela
está
época
a ser o
está a ser o melhor ou estão a ser um dos melhores. São...
É como o MVP, não? Exatamente. Na transmissão dissemos isso.
Não é o melhor jogador da NBA. Não tem que ser.
Neste caso, eu acho se calhar que é.
Até
mas não tem que ser. Não tem que ser. Aliás, se olharmos à carreira, eu, que sou um fervoroso adepto do Jokic, eu, para mim, na atualidade, o jogador com a melhor carreira na NBA é o LeBron James. Ponto final, para mim, não tem discussão ainda.
Se foi o melhor jogador este ano,
agora,
não
assim,
foi.
Foi o melhor este ano. Não foi, nem o ano passado.
E já lá vamos daqui a pouco ver grandes nomes que se calhar não têm assim tantos MVPs. Vamos então, isto foi a primeira tentativa aqui de envolver o pessoal, agradecemos, e daqui a nada também no chat já lá iremos. Agora vamos aqui passar os olhos pelas séries, as que estão mais quentinhas foram os jogos de ontem, e começo aqui pelo Pedro a perguntar-te, Pedro, se estás preocupado ou se isto já é aquele jogo 2 só para...
Não, o que tu devias fazer não era fazer-me esta pergunta, era dizer assim, Pedro, tu ontem avisaste-me que os Celtics iam perder o jogo 2.
Mas também não sabias que era portanto, confessa lá.
Mas é verdade, eu sou testemunha.
O que tu devias ter dito assim, não, tu Pedro, sim, tu como especialista...
Mas eu disse hoje de manhã que tinhas razão,
Não, tinhas razão. Obviamente que disse como poderia acontecer. Eu considero esta derrota... A derrota, e já vamos aqui ver mais uns dados que eu trouxe também, os Cavaliers como um alto desta edição positivo. Do podcast, deste episódio. Eu considero que, obviamente, o primeiro jogo não é a amostra daquilo que vai ser a série. Os Cavaliers vinham de uma série de 7 jogos, com algum cansaço, uma viagem, os Celtics estavam sentados...
Mas olha que
sofá,
se vai ser como este segundo.
Também não vai ser igual a este segundo jogo, porque, aliás, eu disse isto nas séries da primeira ronda, há séries que estão 2-0, e não significa que Acho uma equipa que esteja claramente por cima. Está por cima porque tem duas vitórias.
Os Knicks, por exemplo, já lá vai.
E, os Lakers, exatamente. Lakers foi assim.
Está 2-0, está por cima, está em vantagem. Obviamente que sim. Isso é o facto do resultado. Damos os
são
jogos.
Os números.
Mas não quer dizer que esteja a série fechada. Ao final do segundo jogo é muito difícil. Uma primeira vitória fora normalmente dá uma vantagem a quem agora tem o conforto de jogar dois jogos em casa. Mas nós sabemos que os Celtics são capazes de ganhar a qualquer pavilhão na NBA. Agora, preocupa-me o quê? Preocupa-me o facto de os Celtics, de uma forma consistente, não vencerem os jogos em casa, e desde 2021, em casa está 15-15. É o registro dos Celtics em casa. E rapar, onde é que os Celtics foram ano após ano? Em playoff.
Isso é bom e é mau.
É bom e é mau.
É bom e
também,
é mau.
Também dá o sinal de que fora de casa
são muito fortes,
são muito fortes e também têm esta capacidade. Agora, em casa, onde deveriam ser mais fortes, e perante um público que é fervoroso, deixa-me aqui algumas dúvidas. Sobre a série em si, é muito difícil. Há amostra de dois jogos completamente dispares. Não me permitem fazer uma grande análise. Parece que os Cavaliers agora acertaram tudo em termos do que era a estratégia. Vamos imaginar que agora vão fazer exatamente o mesmo e os Celtics ganham por 20 pontos.
Basta marcar mais triplos, se calhar é isso que acontece.
Eu acho que por isso é que o basquetebol é tão pastete e os playoffs da NBA.
Mas alinhas naquela questão do plano B, quando os triplos não caem? Ontem houve o falatório.
Olha,
logo...
eu ia trazer isso para hoje no buzzer. Mas, okay. E vou-te explicar porque é que não trouxe. Não cheguei a nenhuma conclusão. O Celtics este ano tem 20 derrotas no total. E pensei, vamos ir os 3 pontos. Os Celtics perderam desses 20, 10...
Onde lançaram bem.
Onde lançaram, marcaram, não é lançar bem, não estou a falar em percentagens. Onde marcaram menos triplos com o adversário. Ok? E perderam os jogos a marcar 15 triplos. E, portanto, não chega a nenhuma conclusão.
E nos outros 10?
Dos outros 10. Dois fizeram o mesmo número de triplos
e 8
manifestamente menos. Quantas vezes marcaram menos 10? Por duas vezes. Pronto, pode estar aqui uma tendência, mas em 20 derrotas, duas vezes marcaram menos 10, em termos de percentagem, muitas delas acima dos 30%, também não me garanto com clareza chegar-te aqui a dizer assim, é por causa disto.
Uhum.
Claro que o lançamento de 3 pontos é muito importante no Celtics, sim, é a equipa que mais lança, é a equipa que mais marca por jogo e é a segunda classificada em termos de percentagem, portanto, em termos ofensivos, é muito importante. Agora, também é uma das equipas que fica à meio da tabela em termos de lances livres tentados por jogo, se calhar podia ter mais, mas depois defensivamente tem muitas coisas boas também. Eu acho que os Celtics não vão ter muitas dificuldades em ganhar jogos quando sofrem 120 pontos.
Se calhar ontem eles não jogam.
Bossa nos outros nível,
alinhou-se um mau jogo dos Celtics com um grande jogo dos Cavs, não é?
Porque quando Boston não consegue estar no seu nível defensivo, permitiu muitos pontos fáceis aos Cavaliers, não foram só os triplos, até porque Cleveland não é uma equipa que meta muitos triplos por jogo. Ontem marcou 13 em 28, não é nada de espetacular.
Então foram os 8 de Boston.
Os 8
de Boston fazem alguma diferença? Sim, até porque Cleveland.
O jogo estava ao intervalo empatado.
Lança menos volume e marca menos com os adversários e tem pior porcentagem. Ontem ganharam.
Pedro, isto que o Diogo disse é que eu acho que para mim é o facto mais relevante. A bola ter entrado menos do que é costume e a percentagem ser fraca. Pronto, isso acontece. Não foi a primeira vez que aconteceu. Não sei se terá sido a última, mas acontece a todas as equipas, mesmo às especialistas, como é o caso de Boston, que lança muito e normalmente lança bem.
Sim.
A questão para mim estranha é, ao intervalo, não estando a coisa famosa, estão empatados e na segunda parte são massacrados em casa. Isso é que para mim é estranho. Ainda assim, se me perguntarem, então como é que achas que vai acabar a série? 4-1 para Boston.
Pois, muito possivelmente, muito possivelmente. Eu estou doente, Diogo, e isto pode
ser... Mas não tem a ver com a derrota.
Não tem a ver com a derrota.
Olha, Luís, vamos passar a bola para ti e à outra série, que eu acho que há aqui duas séries que estão 2-0, mas totalmente diferentes. 2-0, e vamos continuar no Oeste, os Knicks conseguiram o fator casa, defendê-lo, com jogos apertados, a outra já lá iremos, é um 0-2, e aí é totalmente diferente. Mas esta Pacers-Knicks, eu acho que isto ainda...
É curioso, eu vou tentar explicar porque é que acho que isto é curioso. Concordo em absoluto contigo, o 2-0 dos Knicks esteve muito mais próximo de ser um 1 ou até 0-2, portanto ao contrário, do que propriamente Denver esteve perto de pelo menos fazer o 1 igual. Com a diferença que Indiana jogou fora e Denver jogou em casa, ou seja, isto está um bocadinho de pernas para o ar. Agora, o que é que eu acho que isto ainda é mais estranho? Eu mesmo tendo em conta o que aconteceu, parece-me mais possível que os Knicks possam ir buscar um jogo em Indianápolis e digamos, inclinar de forma decidida à série do que propriamente Denver. Porquê? Porque o que eu vi no jogo 2 de Denver foi uma coisa que pensava que não ia ver. Não foi o perderem, lá está, acabámos de falar da derrota de Boston, e na primeira série também tiveram, com Miami, sem Butler. É a forma como perderam, a forma como não conseguiram jogar. Isso é que, para mim, me deixou boquiaberto. Por outro lado, e é por isso que eu acho que isto é estranho, Indiana esteve mais perto de ganhar em Nova Iorque, mas eu estou a ver, quer dizer, é verdade, agora falta o ano 9, pois, com 7 jogadores, ou 6, se calhar vai ser mais difícil. Mas eu acho mais normal a equipa de Nova Iorque, com um jogo mais cerebral em relação à Indiana, chegar ali, ter um conforto de 2 vitórias, ter um jogo ali relativamente equilibrado, chegar ao fim, e o Brunson, principalmente, mas outro qualquer, marcam ali 2 ou 3 bolas e ganham o jogo, do que propriamente pensar como possível que Denver vai continuar a não lutar pela vitória. Porque aquilo que eu vi no jogo 2, e estive a comentar e estive o jogo inteiro a dizer a mesma coisa, é que não foi perder. Perder, perdem todos, não é isso. Apesar de eles perderem pouco
e
perderem,
sem Gobert,
e perderem pouco em casa. Não estava Gobert, e aos 2-3 minutos de jogo eles estavam a discutir uns com os outros, o treinador a discutir com o árbitro, todos os jogadores com os árbitros. Ou seja, aos 2-3 minutos aquilo estava empatado e toda a gente que estava a assistir tinha a perfeita noção: bom, isto hoje não lhes vai correr bem. Porque eles estavam visivelmente perturbados.
Sim.
Sem confiança, aliás, eu acho que
partiam perdidos. Do que aconteceu na primeira ronda, lembras que nós falámos?
Foi exatamente ao contrário.
Onde estiveram a perder.
Mas aí eu acho que é o histórico.
Mas eles estavam a perder por 20 e até o treinador falava, e o que ele dizia: não, isto está ok, a gente já lá vai.
Mas aí é uma diferença que eu acho que vocês concordam: é nesse jogo que estás a dizer, já está 0-1. E eles estão mais apertados.
Mas a questão é que eles entraram
ou perder o primeiro jogo. Isto.
E há outra coisa.
Mas eles também perderam um jogo com os Lakers. Quer dizer.
Sim, não, mas já estava 3-0 quando perderam. E os Lakers, aquela mente.
Mas tiveram os jogos sempre todos atrás. Quer dizer,
eu acho que há uma grande diferença. A diferença é que eles sentiram no primeiro jogo, mesmo quando estavam em vantagem,
eles aí sentiram logo que isto ia ser duríssimo.
Lhes conseguiam colocar dificuldades que eles não tinham ainda passado por elas. E depois houve outra coisa que foi. No jogo 1, Minnesota vence na parte final. Que foi exatamente aquilo
que foi ao contrário do que era expectável.
Normalmente eles fecham bem. Eles
podem ter sentido.
Provaram do próprio veneno.
Ok. Isto não vai ser fácil.
E mas quando, o jogo 2 foi.
Quando entram no jogo 2 e conseguem. Começam a perceber que o ritmo de Minnesota não vai abrandar e que defensivamente eles estão muito bem preparados. À medida que os minutos vão avançando, o Denver foi jogando cada vez pior.
É verdade. Mas o estranho para mim é que é assim. Eu estou muito surpreendido com o que o Minnesota está a fazer. Minnesota e Oklahoma. Eu disse e mantenho. Agora não posso manter. Eu achava... não faz sentido.
Sim.
Eu achava convictamente, e sem lhe retirar mérito algum aquilo que fizeram na fase regular, que foi notável, eu tinha a sensação que eles... Então Oklahoma, por ser claramente uma equipa mais nova, que iam chegar ao playoff e contra adversários mais batidos, mais experimentados, que a coisa tenderia a vacilar um bocadinho.
E não se tem visto isso.
Não. Bem pelo contrário.
Mesmo ontem com a derrota do OKC que fizemos o jogo os
dois. Sim, não, estiveram lá sempre.
No
sim,
jogo, batem-se.
Agora, também não consigo olhar. Denver é o campeão em título. E atenção, e é o campeão, para mim, foi campeão como deve ser. Não houve ali... Não caiu do céu. Foram campeões, foram melhores que os outros.
Mas Luís, estão mais fracos, eu acho, e Jamal Murray está a 50%.
Esse é que eu acho que pode ser o problema. Eu acho que o Jamal Murray, se... Jogo 3, porque lá está, se perdem o jogo 3, como eu disse ontem,
também irá a história.
Também não vão ser esses, vão virar para 4-3. Se o Jamal Murray não faz uma partida, já não estou a dizer ao seu melhor nível, mas pelo menos dentro daquilo que é a sua média, não vai dar. E atenção, Nikola Jokic, como eu já disse, sou um fervoroso adepto, acho que é o melhor jogador do mundo na atualidade, há uns anos esta parte, sendo exprimido para tantos outros. Acho que ele não está na sua melhor forma. Ele não está a lançar...
Não achas que o Murray, estando mal, ele ressente-se muito? É que eles combinam
muito
bem.
Eu acho que fica mais exposto.
Eu acho que há um problema que não é um problema. É aquilo que acontece nos playoffs, que expõe todas as fraquezas das equipas. Todos os jogadores são expostos e as equipas também. E Denver está a ser exposto no seu banco. Eu acho que...
Também, eu acho que eles não têm o mesmo banco que tinham o ano passado.
Está mais curto, é verdade.
Mas eu vou ficar muito admirado, e atenção, pode perfeitamente acontecer. Aliás, se jogarem parecido com o que jogaram nos outros dois jogos, é 4-0. Mas, até porque o Minnesota jogou muito bem. mas eu vou ficar muito admirado, muitíssimo admirado, mais do que aquilo que já estou, se Denver pelo menos não fizer um jogo a sério em Minnesota. Se Jokic não jogar ao nível MVP...
Eles não podem cair assim.
Pois, parece-me impossível. E atenção, e volto a frisar, Minnesota está a jogar de forma inacreditável.
Invictos, invictos.
6-0, e atenção, contra Phoenix, com Booker, com Durant, com Nurkic, com Bill, com toda a gente, e agora contra os campeões.
Duas vitórias na casa deles.
Vitórias, sim. Portanto,
sim. Mas, isto não impressiona.
Mas se Denver não fizer um jogo, pelo menos, ao seu nível, eu vou achar que é uma época... Não
mas
é,
mas
não é
eventualmente tem que ser já este, porque depois...
Pois, exatamente,
03,
tem que ser,
aquilo...
tem que ser o terceiro.
Difícil.
Na série de Nova Iorque, é ao contrário. Indiana, eu acho que esteve muito perto, então no jogo 2, muitíssimo perto de poder ganhar, mas não fora a situação do Anunoby, que eu acho que pode...
Está fora?
Pode mexer aqui qualquer coisa. Eu acho que os Knicks, da maneira que têm jogado, lá está, mais batidos, mais experientes, uma equipa com um treinador muito conservador nas suas opções, eu, contra uma equipa que normalmente é correr, lançar, tudo um bocadinho ali à louca, eu acho que os Knicks teriam, se calhar, mais probabilidade de ir a Indianápolis e, com o conforto do 2-0, conseguir
mas
picar
eu,
ali
por
o
acaso,
jogo.
Acho que não. Agora, com as lesões, eu acho que isto
agora,
vai...
com o Anunoby, pode ser diferente.
E atenção, até agora, o 2-0 em casa, eles fizeram aquilo que lhes competia,
claro, claro.
E acho que Indiana pode empatar isto, e eu gostava que sim, no sentido
mas, olha,
de termos mais jogos.
Também vão precisar
mas, olha,
que
se
Alan Burton esteja mais consistente do que aquilo que temos estado
no
a ver.
O segundo jogo já
sim,
esteve
mas
melhor.
Sim, mas o primeiro foi completamente ao lado.
Lançou 6 vezes ao sexto.
É que é isso, não é não ter os números, é não ter sequer sim. A participação no jogo.
Mas
isso
já deu
também...
esse salto para o jogo 2 e eu acho que o Siakam, que estava a ser condicionado pelo Anunoby, vai se libertar não tendo ali aquele defensor que é duríssimo.
Não é a primeira vez que eles jogam sem o Anunoby no playoff, mas
e
o Anunoby é muito importante.
Muito.
Porque agora também não há o Bogdanovic, já não há uma série de jogadores.
E não há o Randle já agora, não é?
Sim, já não há desde
o
início.
O próprio Brunson saiu ali no segundo período com uma lesão, eles estão muito espremidos e
mas
eu
também
que a Indiana
acho,
vai aproveitar.
Ontem, há umas horas, falávamos disto. Se aquilo começar, o jogo 3, a correr mal, eu acho que, contrariando a sua maneira de estar, a sua filosofia, eu acho que o Thibodeau desta vez vai surpreender toda a gente, ou não. Ok, não dá descansar o Brunson e vamos pensar no jogo 4, porque ele não pode ir, ele tem jogado com 7 jogadores. Ele agora vai jogar com 6. Quer dizer, se jogar com 6, se corre mal, não perde só o jogo 3. Provavelmente perde o 3 e garante logo
eu
a entrada no quarto.
Se eles começarem ali 10, 15 abaixo,
eu acho que
segunda
é
logo, parte.
Acho eu. Vamos até ver. Porque se não fizer isso, corre o risco de perder o outro a seguir também. Não é? Porque a equipa fica mesmo muito espremida.
Falta-nos falar aqui da série e do jogo que eu e o Luís fizemos há poucas horas. Está a ser excelente. O Standard, de facto, também a jogar muito bem. Entraram na série invictos, ganharam o primeiro jogo e confortavelmente. E ontem eu e o Luís falávamos nisso na antevisão ao jogo, que tinham, os Mavericks tinham que aparecer
era
ali.
O jogo, tinha
era
que ser
o jogo
deles.
E, de facto, entraram muito bem. O Doncic no primeiro quarto,
incrível.
Excelente. E parecia fisicamente melhor. Depois voltou.
Depois, mas foi curioso. Acabou as pilhas e, de repente, conseguiu recarregar mais um bocadinho e na parte
e
final
foi preciso
jogo.
Um grande carry, não é? Porque
nem grande,
houve outras ajudas e Dallas...
recarregáveis. O Doncic já comportou-se assim.
Foi mesmo assim. Ele foi excelente, vai ao banco e quando veio, aliás, ao terceiro período, parecia que precisava, no mínimo, de uma botija de oxigênio, no mínimo.
Mas eles tiveram o mérito de aparecer o Tim Hardaway nessa altura e o PJ Washington no jogo todo.
Sim, mas o Tim Hardaway
no terceiro quarto.
Final do terceiro período foi inacreditável. E é ali que eles estão em quebra. Ele aparece, faz 10 pontos,
sim,
ou 11
sim, 10 seguidos,
falha
o lance livre.
Falha o lance livre. Eu acho que é ele ali que lhes dá... Se ele não aparece ali, se calhar que ele tinha corrido mal.
É, mas é uma série, Pedro,
a série está
que
muito boa,
tens
está
visto
muito
também
boa.
Com interesse.
Com muito interesse, até para perceber um encaixe das duas equipas e tentar perceber até que ponto este Standard consegue ser realmente testados ou não em playoff. Porque na primeira ronda... Os Pelicans foram ali um
bom
bonzinho.
Sem Zion, foi um bom bonzinho.
Sim, foi um bom bonzinho. Mas aqui nesta segunda ronda já tem aqui as peças da equipa dos Mavericks para poder pelo menos atrapalhar este Standard, porque eles ontem foi isso que aconteceu, atrapalharam-nos, eles não estavam...
Mas não jogaram mal, é uma equipa
não,
muito
jogaram,
a ser.
Eles jogaram bem.
E conseguiram ir buscar
eu acho que há aqui uma chave que eu não sei como é que realmente vai ser resolvido pelo Mark Daynault e pela equipa do Standard, que é como é que eles podem ter o Josh Giddey em campo mais tempo. Sei serem penalizados depois pela questão defensiva.
Essa é ele ter
ele
menos,
está a ser completamente...
Essa é ele ter menos 27 do tempo que está em campo.
Sim. Onde ele está a ser completamente
explorado. Começou a segunda parte no banco ontem, falámos nisso, que não é normal.
Com ele em campo nesta série, menos 27.
Eles têm obviamente, três homens que estão a substituir o Guidi naqueles minutos. O Andre Wiggins, o Carson Edwards e o...
E o próprio Jair, às vezes, próprio, que pega na bola e
Zay joga. Joe, que são aqueles três jogadores, porque também conseguem defensivamente ser mais estáveis, mas eu acho que é ali o problema, precisam de mais alguém com criação, capacidade de criação, e eles têm muita dificuldade em manter o Guidi em campo. Já no primeiro jogo foi igual, e o Marco Deinoldo percebeu isso cedo, e também fez logo as alterações à equipa, no segundo jogo foi logo, percebeu logo desde o início o que é que lhe estaria a acontecer.
Entendendo e concordando com aquilo que tu estás a dizer, eu acho que a questão não começa ou não acaba só,
não é só
na
não
questão
é só
defensiva.
Não é só
ele
ali.
Está a
não
lançar está. Mal sim, e está com sim. aquele ar de início de época sim, em que parecia sim. triste, sim, preocupado.
Está de uma maneira,
ele está do outro lado. Ele está do outro lado.
Eu estou a dizer que ele está a ser explorado. Ou seja, ele está a ser explorado não é só na defesa, é no ataque também.
Não, ele está a ser explorado porque não parece estar lá. Parece não estar lá.
Porque no ataque também...
E atenção, ele ontem até começa o jogo.
Ele marca o primeiro sexto.
Marca o sexto, a bola não entrou. E tem ali logo dois ou três ataques, a coisa não correu bem, mas parecia com atitude. Mas conforme fez ali dois, três minutos, desapareceu outra vez.
Ele fez 8 pontos em 11 minutos. Não é mau. Aliás, os jogadores que o substituíram, muitos, a maior parte deles chegaram aos 8 pontos. Agora, conseguiram foi dar outras coisas ao jogo, entregar outras coisas ao jogo que ele não conseguiu.
Ele parecia triste, parecia preocupado com outra coisa qualquer que não tinha nada a ver com o jogo.
Eu acho que ele está a sentir também um pouco o que é a final disto dos playoffs.
Eu disse ontem que acho que ele e o Holmgren são... Os dois
está mais pesado para eles,
pronto, sim. No caso do Guidi, tenho algumas dúvidas que seja só pelo jogo e pelo playoff. No Almirino fez coisas muito boas, mas o que se nota mais ser miúdo.
Sim, mais inconsistência.
Mais inconsistente.
Exatamente, se podemos chamar assim, mais inconsistência. Ele tem pela frente o Gafford, que... Não que ele esteja mal na defesa ao Gafford, ou que o Gafford esteja a colocar grandes dificuldades.
Mas,
não é nada disso.
Mas ele não consegue fazer o seu jogo normal.
Sim, não consegue estar ao mesmo nível que teve, por exemplo, na primeira ronda, onde foi dominante de todos os jogadores. Aliás, também os Pelicans também fizeram o favor de colocar, talvez o Valenciunas pudesse colocar o tipo de dificuldades ali ao Holmgren, também menos tempo, porque também, depois defensivamente, também tinha muitas dificuldades em conseguir estar perante aquilo que o ataque que é o ataque dos standard, que é um ataque com jogadores muito versáteis e coloca muitas dificuldades à defesa. Muitos buquês entre jogadores pequenos sempre em constante movimento,
toda
a gente com capacidade de penetrar e atirar ao cesto. E, obviamente, um jogador como o Valenciunas tem muita dificuldade. O Gafford adapta-se mais, é mais móvel, e o próprio Lively também consegue andar ali, apesar do problemas das faltas, e de ontem até não ter estado muito bem do ponto de vista
falhou muita bola ali
falhou
perto,
bola
do cesto.
Perto do cesto. Mas eu acho que consegue, de certa forma, colocar ali mais dificuldades ao Holmgren. Eu acho que o PJ Washington está a dar a Dallas aquilo que eles esperavam quando foram buscar o Grant Williams, capacidade de lançamento exterior e capacidade defensiva. Quando foi na altura da troca, nós até dissemos que, em termos de, se fosse uma avaliação direta, poderia ficar ela por ela, mas o PJ Washington, a forma como ele faz, exatamente, ou chega a esses números, adapta-se
eu gosto
ao
muito mais do que o Williams. E não é pelo jogo de ontem.
Adapta-se muito mais ao estilo dos Mavericks. E tem um extra, que é o teto do PJ Washington enquanto jogador também é superior, ou seja, ele pode crescer mais como jogador. O Grant Williams só vai fazer aquilo, não vai fazer mais do que aquilo.
O Grant Williams, deixa-me ser mauzinho. O Grant Williams é um daqueles jogadores.
Vivia muito do esquema do Celtics.
E que acha que é melhor do que agora.
Claro, e vivia da equipe onde estava. Era mais fácil para ele,
encaixava melhor
no
esquema do Celtics.
Pois, claro, ao lado dos outros eu também encaixava.
Ao lado dos é mais fácil. E depois, parece-me que, ainda assim, o Standard parece-me ser a equipa mais capaz nessa série. Mas cuidado com os Mavericks, porque...
Se tiverem os contributos que tiveram ontem das não-estrelas...
Porque para fechar o jogo, se o jogo vai equilibrado até a final, e para fechar jogos, vai ser muito difícil para a equipa do OKC bater estes Mavericks, porque eles têm a seu favor estes dois jogadores, Irving e de um sítio com uma capacidade de resolver as partidas e de fechar jogos.
E o Irving está muito focado. Ele ontem defende bem outra vez. Sim. Não está a marcar, faz 10
sim,
ou 11 assistências.
11 assistências.
Sim, ou seja, sem forçar, está.
Sim, está, vai ser uma série muito curiosa, com estilos diferentes, equipas também, uma com mais experiência, outra com menos, em reversa de juventude.
Sim, nós amanhã vamos transmitir às 8h30. É um grande jogo, jogo não, 3 sim, com
eu
um...
Eu vou cá estar, vou cá estar.
És tu.
Estou já aqui.
Eu vou estar depois à 1h30 nos teus Celtics, por isso são dois jogos 3 com 1-1. Eu adoro essas sim, terceiras partidas.
É como nós gostamos, como sim. nós queremos.
Está mais ou menos então aqui analisado as séries, isto agora está cada vez a apertar mais. Vamos pegar agora um bocadinho, e o Pedro vai estando atento também ali depois às mensagens, mas eu trouxe aqui algumas curiosidades no mundo
antes
dos temas.
Passarmos, sim, antes de passarmos às tuas mensagens, temos aqui algumas mensagens e vamos aqui também passar aqui alguns dos contributos dos nossos telespectadores que estiveram aqui atentos àquilo que nós vamos... Aquilo que nós vamos dizendo, temos aqui por exemplo o Francisco Martins, que faz referência ao lançamento de 3 pontos e às vantagens do jogo dos Celtics entre o jogo 1 e o jogo 2, e considera ele que os Cavaliers fizeram também tiveram uma melhoria visível nos close-outs, ou seja, na aproximação aos jogadores, que têm a bola, que podem atirar ao cesto, contestaram melhor o tiro, e isso obviamente também é diferente da forma como os Celtics tiveram ou lançaram à vontade no primeiro jogo para o segundo, já não foi tão evidente. Depois, o First B-Win, que fala aqui também na ausência do Porzingis, que foi importante também no aspecto defensivo, e eu acho que aqui o Evan Mobley ontem fez um grande jogo, porque o Al Horford às vezes pode ter este tipo de problemas, e o Luke Kornet já não esteve, por exemplo, tão bem em termos defensivos como no primeiro jogo. No primeiro jogo esteve soberbo, ontem já teve mais dificuldades. E depois também, obviamente, temos aqui o Tomás que fala nos Nuggets que dependem muito do ciclo inicial, nós já aflorámos aqui essa questão, e também fez referência a que não via uma equipa defendendo tão bem há muito tempo como estes Wolves, e também fala do Anthony Edwards, obviamente, que está a fazer ele não está a fazer uma série fantástica, ele está a fazer uns playoffs incríveis.
É verdade. São então algumas das mensagens que vão aparecendo no chat, já vamos estar sempre atentos. Agora vamos aqui entrar na rúbrica, digamos, MVP, porque foi um dos temas da semana, obviamente. Voltamos aqui a referir então à eleição do Nikola Jokic. Em 4 anos é eleito pela terceira vez MVP. Números: 26,4 pontos por jogo, 12,4 ressaltos, 9 assistências. E vou deixar aqui mais números para depois entrarmos aqui um bocadinho na conversa. Listas de MVP, quem tem mais? Kareem Abdul-Jabbar, 6. Bill Russell e Michael Jordan, 5. E aqui também podemos depois discutir Michael Jordan, que para nós, muitos de nós, é o melhor de sempre, 5 vezes na carreira o melhor jogador. Ou seja, isto, o MVP, para mim, ele sempre que jogou era o melhor, mas ganhou só 5. LeBron, 4. Will Chamberlain, 4. E depois Jokic junta-se a senhores como Magic Johnson, Larry Bird, Moses Malone, com 3 MVPs. Não há assim tanta gente com estes troféus. Kobe Bryant, por exemplo, tem apenas 1. E depois entramos aqui na outra discussão, que também é curiosa. Últimos 6, tudo estrangeiro. Num total 10, portanto, o último americano, James Harden, que eu acho
que
não tem nada a ver com o Jokic. James Harden, por exemplo, o Jokic, ainda agora a receber o prémio, ele gosta de ser MVP, mas ele não joga para isso. E James Harden, quando ganhou, eu acho que tinha muito isso em mente, em Houston, aquilo era ele.
Mas, Diogo, deixa-me só chamar a atenção, já que estamos aqui a ver o quadro. O pessoal que está a ver as imagens. O James Harden é MVP, ressaltos 5.4, assistências 8.8. O Jokic, que não é um base, nem sequer um segundo base, porque o James Harden, antes de ser base, era um segundo base, né? Ressaltos mais do dobro, 12.4, assistências tem mais. Depois perde nos pontos, em comparação com o que o James Harden fez em 2018, mas perde 4 pontos, mas só com o que fez.
Sim,
mais.
Mas olha a percentagem, por exemplo, não é?
Pois,
de lançamento.
45 contra 58.
Mais eficiente.
Um jogador não tem nada a ver. Também.
Sim, mas,
não tem nada
a ver. Mas James Harden é o último americano e lá está, é num estilo totalmente diferente. Depois temos ali a listagem, aliás,
vê
mais recente.
Vê o americano anterior. o Russell Westbrook em comparação com o James Harden, sim, nos números.
E é engraçado também que já há muito tempo
um
não temos
menos na percentagem, mas exterior, acima em tudo.
Não temos ninguém exterior desde de James Harden. Depois são tudo, sim, extremos postos ou postos.
E, curiosamente, é James Harden, Westbrook, Curry são quatro de bases.
De bases.
E, o cenário mudou.
Trouxe aqui mais algumas curiosidades e falaste em números. O Steve Nash foi duas vezes MVP, numa delas 15,5 pontos por jogo. Isso hoje em dia...
Mas tens os outros dados?
Dele?
Sim, nesses 15 não, pontos e a seguir. Está para baixo.
Não está, aqui, está
próximo,
para baixo.
É o próximo.
Vamos pedir ali para andar 2006, um bocadinho para baixo. Está ali, 2006 e 2005.
15,5 pontos.
Sim, mas depois 11 assistências. E depois, atenção, lançar mais 50%. E há aqui uma... algo, sim,
mas
que não
são
estão
números
lá.
Era que hoje que, em dia...
Mas era o que aquilo provocava na equipa. Não é? E atenção, à época o jogo não era...
Sim, era diferente.
A correria,
sim, mas
que
bem
temos
te
hoje...
lembras, deu muita polémica, nomeadamente o Shaquille O'Neal está sempre a dizer que foi enganado, num destes MVPs.
Mas é curioso que eu acho que, se bem me recordo...
Eu adoro o Steve Nash,
atenção. Eu acho que deu mais polémica à segunda do que propriamente à primeira. Mas se formos ver, do ponto de vista pontual...
Até tem mais na segunda, não é?
Ele tem mais pontos, tem mais ressaltos e perde uma assistência na segunda.
É verdade.
Mas eu tenho ideia que foi na segunda que deu mais barulho. Enfim, isto é sempre discutível.
Sim,
E depois é preciso também, muitas vezes, é a minha opinião, lá está, depois cada um faz a sua gestão. O que é que aquilo mexe na equipa? O que é aquilo representa para a equipa? Porque não é os números, claro, porque aquilo é um prémio individual, mas eu defendo, lá está, se tivermos um jogador da pior equipa da liga, que faz 45 pontos de média e 20 ressaltos, eu acho que ele deve ser MVP.
Sim.
A equipa não ganha o jogo nenhum, sim, ok? Mas os números outros são incríveis. Agora, como isso normalmente não acontece, sim, para não dizer que não acontece de todo, eu acho que é preciso olhar aos números do ponto de vista individual, claro, mas transpor aqui, ok, isto serviu para quê?
Mas esse é o argumento do pessoal que queria o Shai.
Pois, só que os números depois não chegam
a tudo. A equipa que ficou em primeiro. Mas não ficou tão diferente.
E Denver não ficou assim tão longe. A questão é essa. Essa é a questão.
Eu percebo que haja muita gente a dizer que o Shai merecesse ganhar.
O Shai disse na cara do Jokic, viram isso? Mas a questão é... Parabéns, adoro-te, mas para mim era o Shai.
Ok, mas é assim. O Shai merece.
Mas os outros também.
E o Jokic não merece?
Claro que
merece. A pergunta é, o Jokic não merece?
Claro. E o Doncic? Mas
o Doncic não merece. Aliás,
nós fizemos o exercício aqui no podcast. Eu tive que encontrar um critério diferente para nomear o Jokic. Tinha a ver com a presença dele em campo, a importância que ele tinha na equipa. Porque, olhando aos números, mais assistência, mais ressalto, mais ponto.
Mas era o que faltava, que estes não tivessem importância na equipa, não é? Pois, estamos a falar dos melhores jogadores do dia.
Estamos a falar dos melhores jogadores. Claro. E todos os anos, com certeza, haveriam outros jogadores que também mereciam ganhar, mesmo em anos que nós não questionámos alguns destes homens.
Claro. Aqui atenção, e na maioria dos anos não foi só um que merecia, dois ou três, claramente.
Claro, claro. Porque nós podemos dizer, sei lá, então em 1995 ganhou o David Robinson, não é que o Jordan não era melhor?
Olha,
ou tinha melhores números?
Aquilo que o Diogo disse, outros anos, o Jordan só ganhou 5. Só nos anos em que ele foi campeão, o melhor marcador foi 10 vezes. Se formos olhar,
sim,
para os
mas ganhou 6 campeonatos, não foi o melhor nesses anos.
Mas
há um do Carmelo que é o
mas
que
o prémio,
fala nisso.
Mas o prémio é de...
É da fase regular.
Mas na fase regular os Bulls tiveram mal em alguns desses anos.
Não, enfim, mas às vezes é difícil. Eu dei o exemplo do Michael Jordan, como posso dar o exemplo de outros jogadores.
E eu acho que é a NBA.
O Kobe Bryant, quando esteve na NBA,
sim, só mereceu uma vez. Só mereceu uma vez.
É muito estranho.
O próprio LeBron só terá merecido 4. Se calhar mereceu mais, não sei.
Claro.
Portanto, isto é muito subjetivo.
Embora eu também acho que a NBA e quem vota, neste caso aqui, é quem vota. Eu acho que há um bocadinho a tendência, ou pelo menos havia, de tentar não repetir. O que para mim é completamente disparatado. E então, se formos ver os prémios dos treinadores, eu acho isso um absurdo completo. Aliás, os treinadores começam por não poderem repetir a ida ao All-Star, mas por carga d'água.
Claro.
Então os jogadores podem ir 20 anos seguidos e o treinador não pode ir 20.
Se for a 20 vezes o melhor da conferência,
imagina que é absurdo.
Olha, isso
vamos
é um feito,
absurdo.
Isso é um feito, uma equipa ser sistematicamente a melhor equipa.
Então o treinador não tem nada a ver com... Os jogadores têm a ver, o treinador não.
É porque é fantástico, é um feito, é muito difícil.
Imagina isto por absurdo. O treinador vai ao All-Star este ano. Não interessa quem é, vai lá. No ano a seguir, a sua equipa é absurdo, completo absurdo. Ganhou os jogos todos. Não vai, não pode ir, porque não foi. Quem é isto?
E depois, quando puder, já não é melhor.
Não
fica
mas olha, deixa-me dar aqui, deixa-me dar mais números.
É tonto.
Mais MVP estrangeiros: Steve Nash, já falámos dele. Hakeem Olajuwon, Dirk Nowitzki.
E chega.
São alguns. Chega, mas depois os outros 6 que também já falámos. Depois fui ver aqui, e isto é giro: equipas com mais MVPs. Pedro, queres arriscar? Celtics têm 10, os Lakers têm 8 e depois os Sixers têm 7 MVPs na sua história.
Mas as duas equipas com mais títulos, lá está,
tiveram
é
os
normal
melhores.
Que tenham mais títulos de MVP.
Depois, jogadores muito conhecidos que nunca ganharam, mais antigos, Jerry West, Elgin Baylor, Isaiah Thomas nunca ganhou, Dwayne Wade, John Stockton, Scottie Pippen.
O Malone também não ganhou, não?
O Karl Malone ganhou dois. E um deles...
Ganhou em 97, sim.
Mas ganhou dois, 99.
E 99 também, é verdade.
97 e 99.
O 97 foi o call que o Jordan diz, só precisei de vê-la receber o prémio para depois tratar do assunto.
Eles às vezes esqueciam-se que às vezes... não era só o que ele jogava. Eram estas coisinhas que ele ia buscar para jogar mais qualquer coisa.
Olha, queria-vos deixar só aqui outra nota. Os prémios este ano da NBA foram todos no Oeste.
Injusto,
e ontem sim. O Tatum falou nisso. O Tatum ontem, eu acho que uma grande classe, disse, mas nós não somos uma super equipa, não temos nem o melhor treinador, não temos, temos dois All-Stars, não temos o melhor defensor, não temos, ou seja, um bocadinho ali a dar a bicada, a dar o toque.
Mas
porque
eu acho que pode ser...
o Mazzulla não estar nos top 3, para mim, sim, não faz sentido, dentro do que falámos.
Claro, a equipa foi a melhor.
Mas a melhor de longe.
Sem espinhas, é que não foi sequer equilibrado.
Prémios todos no Oeste.
Eu considero isso, até fiz um tweet... bem tranquilo, que isto é o melhor elogio que se pode fazer a uma equipa que quer jogar com uma equipa, que quer ser muito forte coletivamente.
Porque, a ninguém é estrela, porque, entre aspas.
Não, é um elogio, mas também me parece que também não faz sentido, por exemplo, o treinador da melhor equipa...
Não está nos três primeiros.
Está nos três primeiros.
Não faz sentido nenhum.
Mas ele não tem mérito, a equipa jogou
claro
sozinha.
Claro que tem que
ver. Claro.
Atenção, não estou a menosprezar o trabalho dos três
treinadores. Os outros também merecem, ok, mas ele também tem que merecer.
Mas o Martin Dole fez um trabalho fantástico.
Até porque, eu não sei, pondo na balança o que é mais difícil, mas claro que fazer uma grande equipa com menor qualidade é difícil. Mas então gerir os craques todos, pôr aquilo a funcionar...
Até pode ser fácil, mas
olha, vamos falar daqui a pouco de um que tinha lá craques e já foi.
Mas pode ser fácil, mas tem os resultados ou não tem?
Sim, mas claro. Mas é a tal questão, porque repara, foi o melhor registro da NBA, e se dissesse assim, ah não, mas tem o 5 inicial mais forte, mas eles jogaram sempre. Jogaram sempre todos
os jogos. Tem a gestão que ele fez, todo o mérito.
Final não andaram um mês a dar minutos a toda a gente.
E o 5 podem escolher, se é com o White, se é com o Orford.
Quando nós trouxemos as nossas escolhas, eu pus o Mazzulla treinador do ano.
Para mim...
Mas enfim.
Também tinha que estar na conversa.
Sim. Pronto, são aqui algumas curiosidades e números. Foi de facto uma semana onde se falou muito de MVPs e foi giro, curioso essa questão do cheque.
E está outra vez na ordem do dia. Quem será o primeiro norte-americano?
É uma campanha do Edwards, mas apesar de ele estar a jogar
muito.
Mas
eu agora, há alguns anos...
Que diria, está a jogar melhor, mas...
eu disse que para mim ia ser o Tatum. Um destes anos iria ganhar. E eu agora começo a achar que o Edwards está claramente...
Sim. Pela qualidade, mínimo, pela atitude, tudo.
Pela arrogância, sim, positiva.
Sim.
Ele não tem medo de dizer, eu sou o melhor e jogo como o melhor. E atenção, está a jogar como o melhor.
Não está só a falar.
É verdade.
Está a mostrar.
É.
Vamos então avançar agora. Pedro, estás à vontade para se surgirem aí mais mensagens. Pedia para avançarmos agora, porque vamos para os nossos mais e menos. E começamos com o Pedro, com o seu positivo da semana.
O positivo é a exibição dos Cavaliers ontem, em Boston, a limparem um pouco a imagem daquilo que fizeram no primeiro jogo. Este tweet diz que todos os jogadores dos Cavaliers lançaram 50% ou mais, todos os jogadores fizeram mais do que dois lançamentos, porque, obviamente, o Tristan Thompson fez 0 em 2 e o Merrill fez 0 em 1, também só lançaram em pouco volume, mas...
Se o Tristan Thompson tivesse lançado mais, ganhavam os Celtics.
Possível. Não, podemos ir por aí.
Lançaram mais para 25 vezes.
Nós estamos a falar dos jogadores que têm, obviamente, um volume em termos de lançamento significativo. Portanto, agora, realmente, esta constatação é real. Mobley, 9 em 15. Okoro, 5 em 6. Garland, 5 em 8. Com 4 em 6 dos 3. Mitchell, 10 em 19. Com 5 em 7 dos 3. Strus, 5 em 10. Morris, 2 em 4, Niang, 2 em 4 e Levert, 9 em 17. Portanto, olhando para os jogadores que costumam jogar, são percentagens muito boas.
Mas foram mesmo todos, não foram?
Todos. O Thompson e o Merrill lançaram abaixo dos 50%, não marcaram, mas um lançou duas vezes, outro marcou.
Eu,
estou a desmentir aqui
a senhora,
mas estou aqui a fazer ressalva. Todos os tiveram lançamentos.
Sim, lançamentos com volume no jogo,
com uma base aceitável.
Com volume aceitável, marcaram. Fazendo a mesma análise para os Celtics, quantos acham que lançaram acima de 50%? Só mesmo o Peyton Pritchard, essa informação está certa ali no tweet. Todos os outros senhores lançaram abaixo dos 50%.
Isso explica muito do que aconteceu no jogo.
Explica muito daquilo que aconteceu no jogo. Agora, é de louvar, evidentemente, a exibição dos Cavaliers, que não só lançaram bem, mas também defensivamente estiveram bem. Naquilo que fizeram aos lançadores dos Celtics e na forma como também conseguiram proteger a área pintada, onde normalmente
os Celtics... E não estava o Jared Allen, pois não? Continua fora.
Continua fora. Onde normalmente os Celtics costumam ser bem mais eficazes do que aquilo que foram. E este trabalho do treinador, que ontem voltou aqui uma fórmula, com a Niang a jogar mais minutos, com o Marcus Morris também a entrar aqui, ou seja, também
mais
a dar
para o combate,
mais músculo. Exatamente, mais músculo à equipa, no caso do Niang mais peso.
Mas,
ou seja, fez o trabalho de casa, tentou alterar qualquer coisa.
Foram mais agressivos.
E foi brindado com uma vitória, uma grande vitória, que pode ser importante nesta série.
Então o positivo do Pedro, vamos ao negativo, continuamos com o Pedro, fazemos sempre assim mais ou menos de cada um de nós.
O negativo, para além da minha tosse que vocês já repararam que hoje está complicada de controlar, temos aqui o Jamal Murray, que ainda encontro com as palavras que nós já
estava nervoso.
Proferimos aqui no nosso podcast, relativamente àquilo que aconteceu no jogo 2, ele começou a tirar objetos de meio de campo, toalhas, portanto, eu nunca tinha visto, primeiro, nunca tinha visto um jogador da NBA a fazê-lo.
Oh Pedro, eu estava a comentar e nem percebi. O que é que entrou em campo e onde é que tinha vindo? Ser o Jamal Murray, isso é uma coisa completamente louca.
Eu nunca tinha visto um jogador da NBA a fazê-lo.
Também não me
lembro. Desta forma, tínhamos visto o Patrick Beverley a tirar bolas para a bancada.
Também correu bem.
Mas para dentro do campo, eu nunca tinha visto ninguém fazer uma coisa.
No meio do jogo,
num jogo de playoff, o Jamal Murray a comportar-se desta forma que nós nunca ouvimos num registro destes, ainda menos. Fiquei estupefacto.
Já está ali a multa, pequenina.
Mas olha,
a multa,
aqui
100 mil euros.
Mas havia de quem defendesse a estar fora.
Está ali, e eu, quer dizer, quando concordo, um jogador concordo. Convictamente, não foi um acidente.
Concordo.
Pega numa coisa qualquer e atira na direção. Ele atirou para dentro do campo, que é sempre condenável, mas eu acho que ele atirou para o árbitro, para um dos árbitros. Isto, sim. Quer dizer, ok, há coisas piores.
No mínimo é um bocadinho mau exemplo.
Se der duas chapadas a alguém é pior, mas isto não é suscetível de ser suspenso?
Sim, eu também acho que sim. Aliás, o meu negativo vai até nesse sentido, vai em duas direções.
É da dele e da própria
primeira,
liga.
A primeira... A perda total de controle dos jogadores dos Nuggets
e do treinador incluído.
Nomeadamente dos jogadores e equipa técnica, nomeadamente do Jamal Murray e da atitude que ele teve ao tirar as toalhas e a ser brindado com uma multa de 100 mil dólares, é o meu negativo. O segundo negativo vai nesta direção. 100 mil dólares é uma multa elevada? É, mas ainda assim eu acho que a penalização é insuficiente. Atirar objetos a árbitros não é uma coisa positiva. Os 100 mil dólares não justificam tudo, devia ter apanhado jogos
até porque para ele 100 mil
tal
dólares,
e qual como o Patrick Beverley atirou uma bola para a bancada e andou ali, e nós já vimos situações graves com o público.
Ele levou 4 jogos
em anos anteriores, apanhou 4 jogos, também é insuficiente, tem que ser mais.
Mas ao Pedro, se ele levou 4, atirou para a bancada, este que atirou para a direção do árbitro, sim, não leva nenhum.
É isso mesmo, portanto não cabe, não cabe
o critério aqui.
O critério
foi simpático
para o outro. Eu acho que eu acho que a NBA foi simpático para os dois. E portanto o meu negativo vai na direção dos dois, vai na direção do Jamal Murray, que não pode ter um comportamento destes
e da suspensão ter sido leve, não é?
E ter sido relativamente leve, se bem que para mim os 100 mil dólares iriam fazer bastante diferença na minha vida.
Nem dele, nem por
nem
isso.
Dele, se calhar nem por isso. E depois a liga que acho que foi branda.
Eu acho que foram brandos, Pedro. Eu acho que foram brandos e acho que não quiseram, entre aspas,
decidir a série.
Decidir já a série.
Mas isso é o Jamal Murray que tem que pensar.
Exatamente. Mas isso também eles não devem ter essa leitura.
Pois.
Fez disparate, tem que pagar.
Isto é tal e qual como os apitos retardados. É falta marca.
Exatamente,
não é.
Não há aqui lei da vantagem na toalha.
Não é portar-se mal a perder 2-0 e portar-se mal a ganhar 2-0 é diferente.
O enquadramento da série não devia justificar ser mais ou menos.
Mas também acho que pesou.
Exatamente.
Vamos avançar agora para o positivo. Este é o meu. Eu trouxe aqui o Jalen Brunson. Acho que é uma escolha mais ou menos óbvia. Eu acho que ele tem jogado a super-homem. Eu pedi para baixarem um bocadinho porque estão aqui os números dele no playoff e ele já fez playoff em Dallas. E atenção, não se portava nada mal. 34 minutos em campo, 35, vá arredondando, com quase 22 pontos por jogo. Em Nova Iorque as coisas têm explodido de uma maneira incrível, e depois é um jogador que de facto parece ter 7 vidas. Ele fisicamente, ele puxa o jogo todo para ele, é contactos, é rodar, é penetrar, é 3 pontos, vai ser assistido, volta, carrega a equipa às costas. É uma contratação incrível que eu acho que nem os Knicks, nem nós, nem ninguém perceberia que isto ia dar tanto à equipa de Nova Iorque. A equipa é dele, ele é adorado ali, tem o seu pai também no banco, que é uma história curiosa, e eu lia, acho que ontem, que os Dallas Mavericks não quiseram ficar com ele porque não quiseram dar 16 milhões, que hoje em dia, isto não foi assim há tanto tempo, foi há duas épocas, é uma pechincha, para o que ele joga então é de borla. E ele jogava bem com Doncic, e não é fácil ter ali alguém.
Ao início teve muitas dificuldades, mas depois
casavam bem.
Aliás, estão ali os números, não é? Na última época, 21.6, que já são números a sério. Mas atenção, 8, 21.6, 27.8, esta época 35. Bom, isso,
35.
Se continua assim, eu acho. Para o ano forem ao playoff, são campeões, ele vai marcar 50.
E para o ano se forem ao playoff, se calhar joga 48 minutos de média.
E no outro dia,
ou mais.
No outro dia ele entrou naquela categoria de 4 jogadores com
mais de 40 pontos
seguidos em 3 jogos. Não,
está inacreditável.
Está de facto muito
bom.
Com
uma confiança que nunca mais acaba.
Sim, é um dos melhores bases atualmente da NBA.
E com as ausências dos Knicks é a tal questão.
A equipa
é mesmo dele.
É
se ele se lesionar.
Mas atenção, eu acho que hoje
é o único jogador que não se pode lesionar.
Quando voltar Randall, esperemos que seja o mais depressa possível, para mim, a equipa já é de Brunson.
Sim, não tem...
Se não voltar Randall, se calhar era trocado.
Admira-te.
Volta, mas para o outro lado, se calhar.
Exatamente.
Trouxe então o Brunson como o meu positivo. No negativo, já falámos um bocadinho de treinadores ou de quem não consegue pôr a máquina a andar e quem consegue. E neste caso, Vogel foi decidido pela sua saída. Já tínhamos tido a saída do Darvin M. Ontem eu e o Luís falámos um bocadinho disto na transmissão. Eu acho que, e o Luís na altura falou nisso também, se calhar não vai ser o único a cair nesta equipa, e também concordo que ele tinha aqui armas para pôr a equipa a jogar mais. Agora, isto à partida, eu acho que isto já estava tudo mal montado de início. Houve também muita conversa em que ele quis um base e a equipa não lhe deu. É um treinador, e vemos aqui nos Lakers, ele foi campeão, não foi assim há tanto tempo, e na altura é muito elogiado, pôs aquele pessoal a defender, aqui não conseguiu. Eu acho que o Bradley Beal, para mim, é a aposta errada aqui, e o Vogel acaba por ser um bocado vítima. Houve até jogadores que vieram defender, não só o Vogel, mas a questão do treinador, que é muito fácil hoje em dia culpar os treinadores. Foi até o The Gentle Murray que falou nisso, e acho que Vogel é um bom treinador, mas também obviamente tem aqui a sua cota parte, porque os Suns no playoff baquearam largo,
e
já se percebeu, mas já se percebeu contra uma grande equipa, é verdade, claro. E por exemplo os Nuggets também não estão a conseguir, mas a maneira como eles caíram era previsível isto. Agora eu acho que não é o único culpado, e se calhar, por exemplo, Kevin Durant vai estar com outra camisola.
Eu acho que só o Booker é que me parece
intocável.
O resto,
Diogo, eu vou ser sincero, eu, se calhar por ser treinador também, e sinto, posso sentir isto de outra forma, mas olhando para o trabalho, por exemplo, do Frank Vogel, ok, nós podemos considerar que a equipa podia jogar de outra maneira, ou ele não encontrou uma fórmula para colocar aqueles três jogadores.
Para já, quantas vezes ele teve os três? Pronto. Essa também, é logo a questão.
Quantas vezes ele teve os três? Quantas vezes ele treinou com os três?
Treinar pouco, isto
não é bom recordar que só a meio da época conseguiu ter todos.
Eu acho que bem mais completa, para a frente.
E depois é olhar para a equipa e perceber, com estes jogadores, o que é que o Frank Vogel poderia fazer? De muito diferente para que a equipa jogasse melhor e ganhasse jogos. Vamos ser sinceros. A equipa está mal construída.
Mas a equipa tinha que fazer mais e melhor. Isso é indiscutível.
Sim, também acho que sim.
Essa é a contraparte que eu lhe dou. Ele tinha que pôr ali...
Mas não há muito por onde pegar para dizer que ele é o culpado, ou o único culpado.
Não, o único eu acho que não é, mas que também está a ter a sua responsabilidade.
Não, há treinadores que têm que seguir, como é lógico.
Até porque isto não são só os três. Até o Jurkić não conta. Claro. O Grayson Allen
faz uma grande época.
Faz uma grande época,
claro,
não conta.
Claro. Agora, claro que há treinadores que chegam a uma altura onde têm que sair. Passa-se, e concordo com o Deontay Murray, está a ser muito fácil apontar o dedo ao treinador.
E sempre foi, é o mais fraco sempre.
E sair, sem, muitas das vezes, sem justificação. E nós temos visto mais recentemente um treinador como Mike Budenholzer, por exemplo, que agora
que é quem se fala para ali,
para este lugar. Aquilo que aconteceu,
o treinador da época a ser despedido também, e campeão vai, acontece logo.
Pois,
é o mais fácil. O Diogo ontem teve uma expressão que eu acho feliz, que é é mais fácil mexer num do que
da claro, equipa.
Mexer em 10 ou 12.
E atenção, e a NBA é, sempre foi e cada vez é mais.
É uma liga de jogadores.
É uma liga de jogadores. São, os jogadores é que são os artistas. Os donos das equipas, atenção, não é os presidentes na nossa lógica do desporto.
Mas olha,
é o dono, é o senhor que mete lá o dinheiro.
Mas olha, Luís,
ele quer é as estrelas do lado dele. O treinador
Luís,
vai outro qualquer.
Olha, eu acho que há coisas, eu acho que há coisas que poderiam ser feitas. E começo já pelo... É uma liga de jogadores. Então os jogadores também têm que ter a responsabilidade de dizer, ouçam, eu e os meus colegas também não tivemos assim tão bem. Podemos e devemos fazer mais.
Vocês viram o Byron Scott a dizer quem é que devia ser o treinador dos Lakers? Ele disse, metam lá o LeBron. Se é ele que...
É ele que decide.
E eles, mas retira-se. Não, não, treinador, jogador. Claro. Se ele é que manda...
Ele fez meia sério e meia brincar. Mas é assim, nós já falámos isto aqui, também meia sério e meia brincar.
Claro.
As decisões não têm sempre, e não é só nos Lakers, antes em Cleveland, então, não têm sempre um cunho dele. Ele não se dava ao trabalho de publicamente dizer este colega deve ser trocado. E deve... Então, se ele tem esse peso todo, isso lhe confere, e atenção, eu acho que ele exagera, mas ao mesmo tempo, acho que essas estrelas, e o LeBron
faz
é uma
sentido
estrelas,
serem envolvidos.
Serem envolvidos, como é evidente.
Mas uma coisa é envolver, outra
coisa
é ser
ele a decidir.
A queijo,
uma coisa é pedir uma opinião, outra
claro.
Coisa é dar-lhe a decisão.
Exatamente, é completamente diferente. E eu acho que na NBA há muito esse poder de decisão.
Sim, mas
o Giannis fez isso com um treinador que tinha sido campeão
sim,
com ele.
Sim.
Foi mas, o Giannis que mandou embora o treinador.
Ele escolheu este e depois também já não gostava.
Assim já não gostava.
Mas é tal questão, eu acho que... deveria também de haver, e eu não estou a dizer que é sempre, porque os jogadores não são sempre os culpados, como é lógico.
Claro.
Mas os jogadores mais importantes de determinada equipa dizer assim, atenção, eu consigo fazer melhor do que o que fiz esta época, as coisas não correram bem e nós também temos responsabilidade.
Isso é uma discussão que levava aqui, mas vocês certeza que viram como eu, o pessoal mais, os Kobe's têm aparecido aí, a assumir muito mais do que hoje em dia.
Era mais,
é mais fácil agora, eu vi declarações do Kobe que foram buscar agora, dele a ser eliminado e a dizer, não é o treinador, claro. Não é, sou eu, são os meus colegas, vou começar hoje
exemplos,
a treinar.
Vocês disseram, e é verdade, os treinadores, em alguma parte do processo, têm que ter responsabilidade, são eles que escolhem os 5, fazem.
Até porque quando ganha também têm.
Eles é que escolhem quem joga, quem não joga, quando entra, quando sai, se defende zona, se defende homem, se joga com dois bases ou com dois... São eles que decidem, portanto, há a responsabilidade deles, tem que haver. Agora é assim, mas não são eles que lançam ao cesto. Não são eles que se esquecem de fazer bloqueios defensivos. Não são eles que fazem falta ou que deixam de fazer. São os jogadores dentro do campo. E quando os jogadores não têm essa capacidade, essa, eu diria mais até essa dignidade, de assumir.
Humildade, quase.
Fui eu e os meus colegas que falhámos 3 lançamentos ou 4. Quer dizer, também não gosto de ver treinadores, como vimos, por exemplo, em Filadélfia, o Doc. Ah, este e aquele. Também não gosto disso. Mas,
aliás,
isto é, uma equipa.
Mas isso
é
um bocado que os jogadores hoje em dia fazem. É sacudir e apontar.
A primeira análise que um treinador tem que fazer é o que é que não correu bem da parte dele. O que é que ele
claro.
Tem feito diferente, o que é que
podia. Mas depois tem que chegar aos jogadores também.
O general manager é a mesma coisa. O que é que da construção desta equipa, deste plantel,
é o bloco, é o coletivo.
O que é que não corre bem? São jogadores, são treinador. Tem que mudar alguma coisa para jogar neste sistema. Temos este jogador. Se calhar temos que apostar mais neste jogador, se calhar temos de trocar aqui para enquadrar, para dar um melhor enquadramento à
para
equipa,
as coisas correrem bem,
coisas
ou quando
melhor.
Correm
e
mal,
os jogadores é a mesma coisa.
É um processo todo, escolha dos jogadores, claro. O que é que se opta pelo A em vez pelo B?
E não é por acaso que as organizações mais estáveis e que têm isso alinhado,
bem delineado, claro, as coisas normalmente correm melhor.
E os jogadores claro. É a mesma coisa, eu custa muito a acreditar, dizer o Kevin Durant estava a jogar fora das funções dele, ele não gostava do sistema,
e
ele não vai dizer ao treinador?
Faz. Vocês viram agora o Petrolli a falar do Jimmy Butler, que é a estrela.
Ora, está. Nem jogar está calado.
Exatamente.
E também, eu acho que ele... Aquilo foi...
Esticou um bocadinho.
Foi,
não sei se...
Foi,
o que é que vem aí?
Foi para ter piada, mas não foi só para ter piada. Mas, então, lá, tu não estavas lá dentro,
mas Diogo, atualmente, isto não é como antigamente, onde os treinadores tinham ali um...
Um chicote.
Um chicote. Um jogador falar com um treinador e dizer, coach, esta situação,
não estou confortável.
Eu sou mais forte, sou
claro,
mais confortável
mas isso
ali,
faz parte.
Sou mais confortável ali.
Mas isso deve
é
ser
normal,
assim, e deve ser assim.
Pode acontecer é o treinador dizer, não.
Ok, registrei, mas não
vou. É a tal última palavra, a tal
justificar,
última.
Olha,
isso é que é ser treinador.
Sim, senhora, não. Eu não me parece que o Kevin Durant tenha chegado ao final da época, não tenha falado com o treinador e dito assim, olha, eu não gosto do sistema.
Eu não sei se o fez durante a época.
Se calhar aconteceu, mas era aquilo que não deveria acontecer, digo eu, não é?
Vamos avançar, pois isto depois leva-nos aqui é sempre verdade. Muita conversa. Luís, isto tem umas horinhas, trouxeste aqui os Sim. Mavericks, quanto impressionaram-nos.
Nós já falámos na leitura, digamos, das séries, já falámos basicamente aquilo que eu ia aqui dizer. Nós às vezes acertamos, outras vezes falhamos. Eu, daquilo que disse em relação a previa, a Minnesota e Oklahoma, estou a falhar largo e assumo isso, mas aqui neste podcast, a quando a chegada das contratações do Gaffer e do PJ Washington, e contrariando um bocadinho a opinião do resto do pessoal, disse, com estes dois, e sendo normal o que eles vão trazer, que é exatamente aquilo que Dallas sentia falta, disponibilidade atlética, defesa, ressaltos, desarmes de lançamento, e depois outra coisa, se me perguntarem assim, o melhor poste da liga, ou o segundo, ou o terceiro, ou o quarto, é o Gaffer? Não, nem perto. O PJ Washington é um dos quatro melhores da sua posição? Não, nem perto. A questão não é o quão bons eles são, é o encaixe deles naquela equipa e tendo em conta o que a equipa tinha e o que não tinha e o que precisava. Claro. E para mim, lá está, se me der ao trabalho de estar aqui umas horas a pensar e a fazer contas e a analisar jogador a jogador e tal, se calhar digo assim, bom, se calhar se fosse o Manuel ou o Joaquim,
sim, mas, estes é melhor.
Mas estes dois, para mim, era difícil
encontrar melhores. Ainda por cima não deram melhores. Muita coisa em troca.
Exatamente. Não. Era difícil encontrar melhores. E atenção, eles são jogadores interiores, mais até o Gaffer, o PJ Washington ontem de interior teve pouco, teve foi de exterior, ele marcado triplos em doses industriais, mas eles têm outra coisa espetacular, para além de serem muito bons defensores, é que naquilo que a equipa quer e dá jeito, tendo em conta a presença de gente como Doncic e de Irving, que é ter a equipa a poder correr e a tirar a bola para o ar e toda a gente a saltar e a afundar, estes era do melhor que podia haver. Tal como o Derrick Jones agora, parece outro jogador. Porque é um estilo que lhe dá jeito. É correr, saltar, alley-oops. É como a equipa podia jogar. E depois aconteceu algo que eu aí confesso que tinha algumas dúvidas, mas que está a bater. Não é só o que eles estão a dar no ataque e que aí parecia que encaixavam. É como eles defendem tão bem, eu nunca vi o Doncic nem o Irving, pelo menos de forma continuada, e de vez em vez falham como todos, mas tão motivados, tão empenhados e a defender a sério, a sério. Eles defendem a sério porquê? Porque eu acho que os outros vão atrás dos líderes do que dos contra-ataques. Toca a correr, toca a andar.
Uns puxam para o ataque,
na defesa,
para
são os outros é que guiam a equipa. E vê-se, e nós ontem vimos outra vez, o Irving ontem, 8 pontos. 8
Sim,
pontos.
8 não foi.
Do ponto de vista ofensivo, do pior que alguma
Mas
vez
a
fez.
Mas a sacar bolas,
a defender, a lutar, a atirar-se para o chão, com uma atitude que não é nesta equipa, na carreira. Não era o estilo dele, não era o... Ninguém destacava o Irving pela sua atitude defensiva. Ninguém. Hoje em dia, ele faz um jogo de 8 pontos, é verdade, fez 11 assistências, mas também 11 assistências para ele também não é nada extraordinário, mas a gente não consegue dizer assim, jogou mal, não, jogou bem. Naquilo que a equipa precisava, ele esteve lá, nomeadamente no meio campo defensivo. E então, Doncic a defender, é uma novidade para toda a gente.
E nós, no início do jogo, foi giro, dissemos, se eles marcarem os dois 39 pontos, não chega.
Fizeram 38
e deu. Porque apareceram os tais outros.
E por também defenderam muito.
Nomeadamente o PJ Washington.
E, portanto, neste caso, eu trago Dallas só porque a chegada de dois jogadores e aquilo que mudou no contexto da equipa, tanto a atacar como a defender, atenção, eu não sou mágico, gostava de ser, ou pelo menos adivinhar umas coisas, dava-me jeito, esta equipa, contra os Clippers, eu achava que eles iam ganhar, pronto, depois também houve o desaparecimento do Kawhi, que obviamente os ajudou, mas eu acho que esta equipa pode, aquilo que eles fizeram, eu acho que foi o que era preciso para poderem sonhar alto. Para poderem sonhar alto. Vai chegar, vai ser suficiente? Não sei. Mas que o caminho era por aqui, não tenho dúvidas nenhumas. Aliás, cada vez estou mais convicto que era exatamente isso que eles tinham que fazer.
Olha, o PJ Washington está a estrear-se nos playoffs, nunca tinha jogado em playoff, e o Gafford jogou na bolha em 2020-2021, fez 5 joguitos.
Ninguém viu, literalmente.
Praticamente ninguém o viu. Portanto, são dois jogadores que têm experiência neste nível.
A motivação deles, que estavam em Washington e em Charlotte, andar a jogar aqui, né?
Exatamente.
Há esse fator.
Pois, basta vê-los como é que eram as equipas deles a jogar.
O preço que eles pagaram, isso é que é também determinante. É que às vezes é muito fácil, o pessoal às vezes pergunta, esta equipa, se fosse buscar o A ou o B, o identificar o tipo de jogador e às vezes até o jogador que faz falta em cada equipa, é muito fácil. A questão é como é que tu chegas a esses jogadores
que são bons,
não deitando fora o que tu já tens de interessante. E eles conseguiram pagar um preço muito baixo para a qualidade que foram buscar. E isso para mim é que é a chave do negócio. Porque se tu tirares, vais buscar dois muito bons, mas se deitares fora, entre aspas, fica dois quase, muito bons, quase na mesma. A coisa fica quase parecida. E aqui eles conseguiram mexer bem, não afetando o que tu
mérito
muito bom
aqui já do Cuban, claro, claro, e de Jason Kidd. Vamos avançar, até porque já estamos aqui a avançar muito devagarinho. Aqui
é o negativo. Eu trouxe este negativo porque eu, quando vi esta notícia no X, agora lá ia outra vez para o Twitter, eu pensei que isto não era bem assim. Porquê? Porque a equipa de Indiana, e já falámos aqui, podia perfeitamente, não tinha sido impossível ganhar um ou até mesmo os dois jogos em Nova York, quando acaba de perder o segundo jogo, conseguiram dizer o quê? Que encontraram nos dois jogos 78, salvo eu,
acho que é, ali diz um número absurdo, mas acho que é isso.
78! Eles dizem que no segundo jogo houve 78. Que no segundo jogo houve 49 lances em que se sentem prejudicados. É assim, eu não fui ver, era só o que faltava, não dei esse trabalho. Mas acho que eles são malucos, não vejo outra maneira. Porque, vamos lá ver uma coisa, o jogo tem 48 minutos de tempo útil, eles acham que foram prejudicados mais do que uma vez a cada minuto. Mas estão doidos. Eles acham, num jogo em que podiam ter ganho, eles acham que foram prejudicados em 49 lances e no outro em 29. Portanto, em dois jogos foram prejudicados em 78 lances. Bom, se isto fosse verdade... Se isto fosse verdade...
Era quase cada apito foi prejudicado.
Não, isso é para favor deles. Pois. Portanto, se isto fosse verdade, a série estava 2-0 para a Indiana e Nova Iorque tinha perdido os dois jogos para ir por 100 pontos em cada um, deve ter sido, não é? É assim, e os árbitros já deviam estar, sei lá, a apanhar bonés, porque apitar basquete não devia ser, não é? Alguém acha isto normal? Atenção, eu admito erros há em todos os jogos, os árbitros falham em todos os jogos.
E aqui existiram em lances cruciais, eu acho é que depois pegar nisso, mas 78 lances, 78, até perde um bocadinho a força,
claro, perde,
naqueles 2 ou 3.
Exatamente, sim. Se vais buscar 2 ou 3 lances, e às vezes... Eles
a própria NBA assume isso.
Apontas e diz, sim senhor, aqui houve ali uma falta, houve ali qualquer coisa, certo. Mas eles num jogo queixam-se de 49 situações. E atenção, eu acho que eles não estão a queixar das 49, não são a favor dos outros. Deles, 49. Isto é, cheira-me a choradeira, perdoem-me a expressão. Acho que isto é um disparate. Acho que o que eles estão a fazer com isto é pôr os árbitros já a olhar de lado para eles, quando eles precisam de ganhar os dois jogos que aí vêm. Eu não me lembro, em tantos anos de NBA, ligado à NBA, eu não me lembro de uma equipa ter a desfaçatez de vir publicamente dizer uma coisa dessas. É que não é um lance, nem é dizer, bom, os contactos nas falas, já vi, bom, o árbitro permitiu muitos contactos, ou não nos permitiu a nós jogada com a mesma agressividade, isso é de uma forma genérica. Agora, horas depois, estar a apontar 49 lances em que foram prejudicados no jogo. Sinceramente, acho um disparate.
E nem deram muito trabalho ao pessoal do vídeo, porque foi passar o jogo todo. Eles tinham que ir à procura dos lances.
Mas agora você trabalha mais.
Basicamente, quer dizer, todos os ataques que falharam, houve faltas e houve coisas de decisões erradas. Acho que isto não faz sentido nenhum.
Embora, e o pessoal dos Knicks vai já ficar triste e chateado comigo, estão com um apito simpático. Os Knicks são a equipa da moda.
E não é dois.
E houve aqui lances na parte final importantes, mas isso...
Mas não foram 49.
Não foi, sabe? Eu não contei isso.
49, acho que não.
Aliás, um jogo em que haja, de forma objetiva, que seja fácil de ver, 49 erros da equipa de arbitragem, é um escândalo. Claro, se isso acontecer, 49 a prejudicar uma equipa, não é possível.
70 posses de bola é quase um terço do jogo.
Não é possível.
Vamos agora entrar nos buzzers, parte final do nosso programa, e eu trouxe aqui um bocadinho para, e juntei ao do Luís exatamente de propósito, porque eu gostei de ver, isso foi Rick Carlisle e a equipa, mas o TJ McConnell, que eu adoro,
é o que falávamos há pouco,
o Ali Burton, na conferência de imprensa, chutaram isso para canto e disseram, não, isso respeitamos muito o nosso treinador e ele faz o seu trabalho, no sentido de ele
é a guerra dele,
claro. Mas nós temos é que melhorar, jogar mais, ser mais
intensos
e ganhar.
É isso que os jogadores têm que fazer.
E isso
eles é que jogam.
É exatamente. E portanto eu trouxe isto porque gostei de ver no sentido inverso da choradeira.
Claro. Aqui foi o responsabilidade.
E isso já falámos hoje e portanto liga bem aqui.
Este é um belo exemplo.
É. Este fica então o meu buzzer, é rápido, passamos para o do Pedro para depois acabar
também.
Com o Luís.
O meu tem a ver com o número de faltas, ou a percentagem do número de faltas em cada penetração no playoff, obviamente com um mínimo de 8 penetrações por jogo. Isto porquê? Porque existe aqui agora um debate muito aceso nos últimos dias, que o Shea passa o jogo todo na linha de lance livre, o Luca passa o jogo todo na linha de lance livre, muitas faltas, etc. E pronto, este tweet, esta publicação, tira todas as dúvidas. KD, em 18,19 vezes das tentativas
de penetração,
sofre falta. Não que ele seja...
Sofreu, não sei, marcado.
Um jogador que penetra muitas vezes, mas tem uma grande percentagem no número de penetrações que faz, que sofre falta, tal como Booker. São dois jogadores que vivem muito da meia distância também.
E jogam na mesma equipa e perderam 4-0. Curioso também.
Sim, mas está ali o Shea no quarto classificado, e ele sim, ele penetra muitas vezes.
Sim, eu acho que isto faz sentido, são todos jogadores super ofensivos.
O que acho curioso é os que conseguiram provocar mais faltas, são colegas de equipa e perderam 4-0. Acho isso também engraçado.
Olha, falta ali é a choradeira do Doncic em 100% das vezes que penetra. Isso aí é sempre que entra para o cesto, mas fica a refilar com os
árbitros. Mas não tem pelo menos 8%, não é? Não está lá.
Não está lá. Não está lá.
8% não tem.
Ele tem razão.
Mas ele
então,
também joga não muitas vezes costas para o cesto e não é.
E às vezes empurra os outros, ainda então, ontem vimos. Às vezes empurra os outros também.
Exatamente.
Luís, eu agora vamos acabar aqui com algo que aconteceu há umas horinhas, mas que eu vou deixar para ti. Não sei como é que queres falar isto. Temos que pôr som aí.
Como tu sabes, nós saímos daqui há umas horas impróprias e eu cheguei a casa e ainda fui olhar para ver se havia, digamos, alguma coisa do momento que justificasse trazer hoje. E encontrei isto, que era uma das coisas que estava a ser badalada no X na altura e noutras redes sociais, que era: acabou o jogo, conferência de imprensa, neste caso do Luka Doncic, e há uma pergunta de alguém, e quando o rapaz começa a responder, de repente há um som claro, evidente, de gemidos. Eu pelo menos ainda não percebi, na altura em que encontrei isto, se era um telemóvel, se era alguém que estava a ver alguma coisa no telemóvel e aquilo correu mal. E o pessoal
e não era NBA, acho que não era NBA.
Não era NBA.
Não era NBA.
Era uma senhora, aparentemente, uma mulher, alguém, a gemer, e o Doncic, reparem no ar dele.
Isto eu não sei se conseguimos aqui isso
é
ou não.
É o ar dele a tentar perceber o que é que está a acontecer, e em cima disso está o pessoal todo jornalista a rir à gargalhada. Portanto, alguma coisa ali correu menos bem, mas o ar de Doncic para mim é uma maravilha.
De onde é que isto vem? Parece
ele ficou,
a dizer.
Ele ficou preocupado porque, obviamente, mas o que é que está a acontecer? E depois alinhou um bocadinho na gargalhada geral e fez ali aquele ar de estar um bocadinho envergonhado, mas é apenas e só uma curiosidade, lá está isto.
Sim, os buzzers são sempre mais leves.
Na NBA, como em todo lado, acontecem coisas às vezes inesperadas e bizarras. Esta foi uma delas. Provavelmente houve ali alguém que se descuidou com alguma coisa e, olha, mas conseguiu criar um momento viral, pelo menos.
Chegou ao nosso podcast.
Nesse aspecto correu-lhe bem.
Terminamos então assim com uma nota de boa disposição. Já sabem, mais jogos para acompanhar. As séries estão aí, já debatemos também e estão ao rubro, portanto fiquem connosco. Para a semana voltamos para mais análise, mas até lá, nas transmissões, contamos também com vocês. Um abraço.